A Rádio Mundial apresenta Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Rhodes.
Ouvintes da Rádio Mundial e visitantes do portal Oncoguia, sejam novamente bem-vindos ao Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia. Para você que está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Luciana Holtz, eu sou psico-oncologista e também é responsável pelo portal Oncoguia. Para quem não conhece, o Oncoguia é um portal, é um site na internet, informativo, interativo, totalmente voltado para a qualidade de vida do paciente com câncer, dos seus familiares. O nosso objetivo aqui no Conversando sobre o Câncer é falar sobre os principais assuntos do mundo do câncer. Falar de prevenção, dos diferentes tipos de câncer, dos tratamentos. Vamos também ter orientações multiprofissionais e acho que uma coisa que é muito importante é também como ter qualidade de vida durante todo o tratamento do câncer. O nosso principal diferencial é que a gente vai abordar esses temas, esses assuntos, através de muita conversa. A gente vai sempre procurar trazer aqui para conversar com a gente pacientes, familiares, profissionais, né, da área da saúde. E esses profissionais que possam sempre estar nos orientando e nos ajudando a entender melhor todos esses assuntos. A gente sabe que pode parecer estranho. Afinal, um programa que fala sobre o câncer é estranho, né? Mas é isso mesmo. Nós realmente acreditamos que através da conversa, do conhecimento, da informação, só assim a gente pode parar um pouquinho para pensar, para refletir e, por que não, tentar abandonar, né, alguns preconceitos e, o mais importante, mudar a forma como nós cuidamos da nossa vida e, aqui em especial, da nossa saúde. Isso é o nosso principal objetivo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto novamente extremamente importante para nós, cidadãos brasileiros. Nós vamos falar sobre os nossos direitos na saúde. Através da minha experiência, né, frente ao portal Oncoguia, eu percebo que nós, cidadãos, ainda conhecemos muito pouco, quase não conhecemos os nossos direitos. E se conhecemos, nós ainda não sabemos como lutar por eles. Estar informado sobre os nossos direitos é fundamental. Só assim nós podemos lutar por eles e fazer com que todos os nossos direitos sejam realmente respeitados. Para falar comigo aqui, né, sobre esse assunto e para explicar um pouquinho para a gente sobre, hoje especialmente, sobre o SUS, a gente vai conversar sobre o Sistema Único de Saúde, está aqui comigo o Dr. Tiago Farina Matos, que é o diretor da ONG Mama Info e também especialista em saúde. Boa tarde, Tiago.
Boa tarde, Luciana. Olha, é um prazer mais uma vez participar do seu programa, conversando sobre o câncer, que já se tornou aí uma referência em assuntos informativos sobre o câncer. Muito importante, parabéns aí pelo sucesso.
Obrigada de estar aqui de novo hoje com a gente. Bom, vamos começar, né? Tiago, conta pra gente, acho que isso é, a gente realmente resolveu fazer um programa especial para entender um pouquinho o SUS. Então, vamos começar do básico. O que que é o SUS?
Bom, o SUS, na verdade, é uma sigla, né, para Sistema Único de Saúde. O SUS, ele pode ser compreendido como um grande plano de saúde, porque ele atende todos os cidadãos brasileiros. O SUS, ele foi criado em 1988, com a promulgação da Constituição Federal. Ele é fruto de uma intensa mobilização da sociedade, uma força popular aí, que fez com que a saúde, o direito à saúde, fosse incorporado aos direitos fundamentais. O SUS, ele representa talvez um dos maiores planos de saúde do mundo. Ele tem algumas características que o fazem ser diferenciado. Como, por exemplo, ele é um sistema universal, atende a todos, independente de qualquer critério. Ele é um sistema gratuito, é um sistema integral, ou seja, atende desde problemas simples até doenças gravíssimas e que exigem equipamentos de última geração. Basicamente, esse é um panorama geral do SUS.
Então, considerando isso, acho que é super importante. Para quem que ele se destina, né? Quem que pode usar o SUS?
Qualquer cidadão brasileiro ele pode utilizar-se do SUS, independente de qualquer tipo de contribuição. Isso é muito importante. Ninguém precisa pagar para ter acesso ao SUS. O acesso ao SUS ele não pode sofrer qualquer tipo de discriminação, seja de raça, credo, condição financeira. Enfim, todos os brasileiros têm garantido pela Constituição Federal o acesso ao Sistema Único de Saúde.
Então, como é que fica, por exemplo, eu tenho plano de saúde. Eu também posso utilizar o SUS?
Sim, muitíssimo pertinente essa sua pergunta, porque no Brasil a gente tem mais ou menos em torno de 40 milhões de pessoas que possuem planos privados de assistência à saúde. Isso corresponde a mais ou menos 20% da população. Ou seja, 80% da população depende única e exclusivamente do SUS. Mas então, será que essas pessoas que pagam todos os meses para as operadoras de plano de saúde e têm à sua disposição uma extensa rede de hospitais e médicos pode ser atendida e realizar tratamento pelo SUS? Resposta, sim, sem sombra de dúvidas. Como eu disse, o SUS é o maior plano de saúde do Brasil. São beneficiários do SUS um número aproximado de 190 milhões de pessoas. E um detalhe muito interessante é que a partir da Lei 9656 de 98, que é a lei que rege os planos de saúde, sempre que um paciente beneficiário do plano é atendido não pelo plano, mas pelo SUS, o plano de saúde é obrigado a ressarcir o SUS de todos os gastos envolvidos nesse tratamento. O que, a meu ver, é bastante justo, já que o paciente paga todo mês parcela significativa do seu orçamento à operadora. E, infelizmente, o governo vem negligenciando a cobrança desse ressarcimento, e não raras vezes...
Deixa eu te interromper. Então, assim, se por um acaso acontecer alguma coisa comigo, ou com uma pessoa que tem um plano de saúde, e numa urgência eu sou levada para um hospital público, para um HC, por exemplo, e preciso, fico internada, e fico lá internada durante um mês, e eu tenho plano de saúde. Então, o que acontece é que o meu plano de saúde tem que pagar essa conta para o governo.
Exato.
É isso.
Há uma comunicação interna entre eles, você acaba não se envolvendo nisso, mas há
uma
comunicação...
Isso não tem nada a ver comigo, mas isso tem...
Exato. Tem uma... A lei obriga que o plano de saúde, quando um de seus beneficiários é atendido pelo SUS, é que o próprio plano pague para o SUS o correspondente das despesas que aquele paciente teve no hospital público.
Hoje tem, inclusive, Thiago, uma matéria na Folha de São Paulo que o Dr. Pinotti discute toda essa questão.
Exato,
eu acho que para quem tiver interesse, exatamente hoje na Folha de São Paulo de hoje, o Dr. Pinotti está escrevendo sobre esse assunto. Isso só uma dica aí para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa questão que a gente está conversando.
Exato, ele bate bastante nessa tecla de que o governo vem negligenciando a cobrança desse ressarcimento. E muitas vezes essa importância, ela representa uma parcela significativa e do orçamento poderia ser reinvestido na saúde. Infelizmente não é.
Uma coisa que a gente tem ouvido falar bastante, já teve até matéria na TV, vamos imaginar uma situação que uma paciente vai até consegue ir até um posto, consegue ser atendida pelo médico, o médico, por exemplo, faz um pedido para ela de uma mamografia, que está na hora dela realizar o exame, e ela liga, consegue agendar o exame, mas o agendamento acaba acontecendo para daqui 3 meses somente. O que dá para... Dá para fazer alguma coisa numa situação como essa? Dá para tentar agilizar esse exame? Que a gente como é que a gente pode orientar sobre isso?
Isso infelizmente acontece. O SUS, ele na sua concepção, ele é um sistema de saúde extremamente completo. Mas na prática, existem ainda muitas falhas. Uma delas é o tempo de acesso, de acesso da pessoa, desde o diagnóstico de uma doença até o tratamento. Não é em todos os casos que o paciente pode aguardar por esse período aí de espera até o início da terapêutica. Nesses casos, é muito importante que o médico possa testar a urgência do início do tratamento e o paciente, munido desse relatório, possa exigir das autoridades. Então, uma sugestão ao paciente levar formular um requerimento por escrito ao diretor do hospital e, se não der certo, ao secretário da saúde do seu município ou do estado... são mecanismos aí que podem colaborar para um tratamento mais eficiente e mais rápido. Há sempre também a possibilidade de, se o paciente não conseguir pelas vias administrativas, que ele ingresse com uma ação, porque o direito à saúde é um direito previsto na Constituição, portanto é um direito que tem que ser assegurado. E o judiciário tem um papel importante também nesse tipo de situação, que é obrigar o Estado, os governantes, o próprio hospital, no caso, a prestar um atendimento de acordo com as necessidades do paciente.
Então, na verdade, ela tem que ter, né, muito claro se ela, qual é a urgência dela realizar esse exame e daí buscar se orientar e ver qual é a melhor forma para conseguir realizar isso.
Exatamente. Mas, de qualquer forma, é muito importante que o médico ateste essa urgência, a urgente necessidade do início do tratamento.
Tá. Acho que uma outra situação também importante é uma paciente, por exemplo, que precisa, vamos imaginar, novamente, fazer um exame e que, de repente, aparece uma taxa, né? Chega alguém para ela do hospital ou até mesmo um médico e fala, olha, para você fazer esse exame ou um pouco mais rápido ou, né, com mais urgência, ou para o exame ser feito, inclusive, que o hospital resolve cobrar uma taxa da paciente. Isso é correto, Thiago?
Não, isso na verdade é um crime. O SUS é um sistema absolutamente gratuito, né? E a lógica da gratuidade do SUS, ele parte do princípio de que o SUS é um sistema universal. E para ser universal, ele precisa ser gratuito. Então, não é lícita a cobrança de nenhuma taxa para atendimento, para realização de tratamento ou qualquer tipo de procedimento que seja relacionado à atenção à saúde da população. Eles são totalmente gratuitos e a população tem que reivindicar realmente que não pode aceitar qualquer tipo de cobrança.
Se acontece isso, dá para denunciar, dá para, né, buscar algum tipo de orientação, onde, o que fazer, né, como é que ela, porque a pessoa pode se posicionar, né? Porque eu acho que é uma situação muito complicada. Você está ali com uma urgência, quando a gente está falando de saúde, a gente sempre sabe, né, de saúde e de doença, o quanto a gente fica, se sente fragilizado. E, de repente, numa situação como essa, como é que dá para agir?
Sem dúvida, é um momento assim de puro abalo psicológico, né? A pessoa vive um momento de bastante angústia. Mas há diversos canais à disposição do paciente para que seja feita essa denúncia. Isso é muito importante para que o sistema como um todo ele possa sempre se aprimorar. Há, por exemplo, há uma ouvidoria geral do SUS, que até está vinculada, quem puder acessar o site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br, há um canal de comunicação, também há um Disque Saúde, que é 0800-61-1997. Essa é a Ouvidoria Geral do SUS. O paciente pode fazer qualquer tipo de denúncia, reclamação, sugestão. Há também a possibilidade do paciente fazer uma denúncia por ser um crime a qualquer delegacia de polícia, faz um boletim de ocorrência. O Ministério Público também é um importante agente aí nesse controle da eficácia e da legitimidade do SUS. A própria diretoria do hospital também, se for o caso, deve ser comunicada sobre eventual tipo de cobrança de seus funcionários, por ser um ato absolutamente ilegal.
Isso é super importante, né? Bom, para você que acabou de sintonizar a programação da Rádio Mundial, você está ouvindo o programa Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia. E eu estou aqui hoje conversando com o advogado especialista em saúde, o Dr. Thiago Farina Matos, sobre o Sistema Único de Saúde, sobre o SUS. Thiago, uma coisa que eu tenho quase certeza que a maioria dos nossos ouvintes, né, ouvintes mulheres, não sabem, né, porque eu acho que isso é uma coisa que realmente muito pouca gente sabe, mas o Brasil é um dos únicos países do mundo que oferece a reconstrução mamária gratuita para as mulheres que realizam a retirada da mama, né? Então, mulheres que passam pelo diagnóstico de um câncer de mama e que fazem uma cirurgia, uma mastectomia total, que acabam tendo que fazer uma cirurgia da mama, elas podem, depois de um período de tratamento, no momento que as coisas estiverem um pouco mais tranquilas, buscar essa cirurgia no SUS, nessa reconstrução mamária gratuita através do SUS. Fala um pouco disso, né? Como é que as mulheres podem buscar esse tipo de informação, o que elas podem fazer, fala um pouco disso.
Perfeito, esse é um direito também assegurado, existe uma lei específica que trata do direito à cirurgia de reconstrução mamária, é um direito que tanto o paciente do SUS tem assegurado, como pacientes que utilizam do plano de saúde. Mas falando especificamente do SUS, ele não necessariamente tem que ser feito após a retirada de parte do seio ou uma cirurgia radical. Ele pode ser feito, inclusive, concomitantemente.
Logo depois, a cirurgia, tá? Já pode
exatamente solicitar. Ah. Ele pode ser feito. Tudo depende da avaliação do médico. Há casos que não é interessante fazer a reconstrução.
Lembrando que sempre cada caso é um caso.
Exato.
Né? Sempre a orientação do médico em primeiro
fundamental,
lugar.
Fundamental, sem dúvida. Mas existe sim esse direito assegurado por lei. É um direito que também ele tem um aspecto que envolve a dignidade da pessoa humana, a qualidade de vida. nós sabemos da importância, né? É patente a importância do seio para a mulher. E, então é uma lei bastante interessante nesse sentido. E é referência, sem dúvida alguma, para o resto do mundo.
E como é que as mulheres podem fazer? Assim, tem que treinar? Vai em algum hospital referência? Tem algum lugar específico para buscar esse tipo de orientação?
É, normalmente, hoje em dia, essa lei já tem alguns anos aí de vigência. É, os próprios médicos, quando é feita a cirurgia de retirada de parte ou da mama inteira, eles já orientam, já tem assim, uma rotina. Mas, de qualquer forma, o paciente pode exigir durante a consulta, durante o tratamento, a marcação, o agendamento de uma cirurgia de reconstrução mamária. Tudo vai depender, obviamente, da avaliação do médico, se é caso para isso ou não.
E isso no próprio hospital onde ela estiver se tratando.
Exato, exato. No próprio hospital eles têm que referenciá-la, se for o caso, para uma instituição que tem esse tipo de serviço. Mas da mesma forma como eu comentei do prazo para início de tratamento, às vezes existe uma demora no início do procedimento, também o paciente pode reivindicar. Comunique os órgãos aí, a ouvidoria, faça requerimentos administrativos se entender que esse direito está sendo postergado, ou mesmo procure o socorro aí do judiciário.
Tá. Tiago, a gente recebe frequentemente no Oncoguia, eu acho que esse assunto, né, dos direitos dos pacientes com câncer, não é à toa que a gente está trazendo aqui você de novo hoje, a gente vai trazer cada vez mais, perguntas relacionadas, né, a essas questões, a esses benefícios e, ao mesmo tempo, toda essa questão relacionada ao acesso à saúde. E a gente separou algumas aqui para conversar com você. Então, teve um caso de uma paciente que mandou o seguinte e-mail para a gente. Minha sogra está com câncer de mama e tem que tomar um medicamento muito caro. O médico já deu a receita e mandou ela procurar no SUS. Mas um funcionário foi atendido, né? A paciente foi atendida e o funcionário disse que esse medicamento não tem, o SUS não disponibiliza. Nesse caso, Tiago, o que essa paciente pode fazer?
Dependendo da avaliação do médico, se ele entender que esse medicamento é fundamental para o tratamento, e acredito que seja o caso, já que ele prescreveu, a paciente deve também formular um requerimento administrativo para o secretário da saúde ou para o diretor.
Quando você
do
fala um requerimento administrativo, você está falando especificamente do quê?
Na verdade, é um pedido por escrito.
É uma cartinha.
É uma cartinha,
exatamente. Tem um modelo para fazer isso?
Tem um modelo no site da Mama Info, www.mamainfo.org.br. Tem um link que direciona a direitos dos pacientes. E lá tem um link que direciona a medicamentos, fornecimento de medicamentos. Dentro desse conteúdo, tem um modelo de pedido administrativo, mas não tem nenhuma regra oficial. O paciente, basta que o paciente faça uma carta, informe a situação que necessita de um medicamento, junte o relatório e o receituário médico e solicite que esse medicamento seja fornecido num prazo razoável, de 5 dias, de 10 dias, de 48 horas, dependendo.
Essa cartinha ela tem que ser enviada para onde?
Pode mandar para o diretor do hospital ou então para o secretário da saúde do município. São figuras aí que têm legitimidade para atuar nesse tipo de situação. Esse documento é interessante também, porque caso haja necessidade do paciente ingressar com uma ação judicial, ele serve para provar que o paciente pediu administrativamente antes de provocar o judiciário. Então mostra aí total boa-fé do paciente.
Eu imagino que assim, a confusão é muito grande realmente, né? Porque hoje a gente sabe que no tratamento do câncer a gente tem muita opção nova de tratamento, novos medicamentos eficazes, mas muito, né, custando realmente muito caro. Como é que fica tudo isso, né? Se a gente for pensar o acesso ao tratamento, essa responsabilidade do SUS, né, que o SUS tem que oferecer esse tratamento, esse custo alto, vamos falar um pouco disso, Tiago, né? Como é que essa história está armada, né? Vamos falar um pouco disso.
Essa é uma questão assim que chove em discussões, né? Em cima disso é uma discussão inflamada. Porque, de um lado, existe o direito fundamental à saúde, que é um direito previsto na Constituição. O artigo 196 da Constituição diz, no seu início, que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. E o Estado, na contramão, diz o seguinte: tudo bem, é um dever meu, mas eu só posso ir até o limite do nosso orçamento, do dinheiro. Porque a saúde, embora não tenha preço, ela tem custo, né? Ela custa para o Estado, para comprar medicamento, para comprar equipamentos, pagar os seus funcionários. Então tem toda essa questão, essa discussão travada sobre até onde o direito à saúde ele é amplo nesse sentido. Ainda há muito que se aprimorar do SUS. O SUS é um sistema que ele tem 20 anos aí de criação e com certeza teve uma melhora significativa, um aprimoramento nesses 20 anos. Agora, há alguns pontos que são chaves na questão do SUS, do financiamento da saúde, né? Por exemplo, como a gente comentou, o ressarcimento do plano de saúde para o SUS. É um dinheiro que poderia entrar para o Sistema Único de Saúde e ser utilizado para compra de medicamentos, mas o governo não cobre. Uhum. Então, até que ponto eu vou prejudicar um paciente se o governo não está fazendo a parte dele? Então, há uma série de desdobramentos aí que, enquanto o sistema não for aprimorado e houver um eficiente cuidado do governo com essas questões de saúde, eu acho muito prematuro falar em prejudicar um paciente ou não fornecer um tratamento para o paciente em nome de questões orçamentárias.
Então, na prática, hoje, mesmo esses medicamentos de alto custo, o paciente tem direito, né? Ele pode entrar com uma ação, com um processo, mesmo com esse requerimento administrativo, e solicitar com que o hospital, com que o SUS pague a conta, realmente disponibilize para ele esse tratamento.
Sem dúvida. A princípio, o paciente tem esse direito. Tudo vai depender do relatório médico, né? Da avaliação do médico, se o médico entende que o paciente tem a necessidade daquele medicamento, se aquele medicamento vai ser útil para o tratamento do paciente. Não adianta, às vezes, o paciente escuta falar em algum lugar que é um medicamento de última geração, mas, às vezes, não se aplica ao caso dele. Então, vai depender muito dessa avaliação médica.
Tá certo. Bom, para você que está ouvindo, né, a gente aqui, o nosso programa, a gente sabe que enfrentar o diagnóstico de um câncer é, muitas vezes, extremamente cansativo, desgastante. A gente sabe que a luta é diária. E também para conseguir o melhor tratamento, para conseguir, né, com que seus direitos sejam realmente cumpridos. O nosso principal objetivo aqui no Oncoguia, aqui no Conversando sobre o Câncer, é realmente lhe ajudar e fazer com que você viva da melhor maneira. A gente acredita que a informação eficiente e completa cria cidadãos esclarecidos, conscientes e mais ativos em relação aos seus direitos. Está aqui, hoje está o Thiago aqui comigo, a gente está conversando sobre isso. Eu acho que o recado que a gente quer passar é que realmente vocês busquem se informar, que vocês conheçam os seus direitos, que a gente realmente aprenda, né? Saiba quais são os direitos e que a gente aprenda a arregaçar as mangas e lutar por eles. Acho que é isso, né, Thiago? Eu queria que você falasse alguma coisa nesse sentido pra gente.
É isso mesmo, a luta pelos seus direitos. Há, inclusive, no SUS, um princípio muito interessante você ter tocado nesse assunto, Luciana, que é o princípio da participação da comunidade. Então, a sociedade, a Constituição prevê que ela participe do Sistema Único de Saúde, que ela participe dando opiniões, que ela participe fazendo controle social. O que seria esse controle social? Seria a população cobrar que os direitos que estão previstos na Constituição e nas leis sejam efetivamente garantidos. As organizações não governamentais, que é nada mais do que a reunião de pessoas da sociedade, também tem um papel ativo nesse controle social. Então é isso mesmo, é arregaçar as mangas e cobrar para que os direitos que são aí garantidos à população sejam efetivamente, né, usufruídos por ela.
Bom, gente, acho que é isso por hoje, né? O programa Conversando sobre o Câncer está chegando mais uma vez ao final. Espero que todos vocês tenham gostado. A gente está trazendo realmente assuntos, como vocês podem perceber, políticos sociais importantes relacionados à saúde. Então, entre em contato com a gente, conta a tua história, teu depoimento, manda a tua dúvida, escreve teu depoimento, liga aqui na rádio, a gente está disponível para conversar com vocês e realmente para oferecer aqui também esse horário do nosso programa como um espaço para você contar a tua história. Então, um abraço, mais uma vez estamos chegando ao final e boa semana a todos vocês, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.
A Rádio Mundial acabou de apresentar Conversando sobre o Câncer. Um programa informativo do Portal Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.